Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 14. As mofinas, desde que se converteram para a Melorosa em fonte de receita, tornaram-se muito mais desabridas e aleivosas. Melo excedia a expectativa do comendador moscoso.
O coronel!
Já não as lia, porque nos últimos 3 anos quase não se levantava da cama, esperando pelo desfecho. Dizia ele com indiferença. Gaspar, a partir de então, não lhe abandonava mais a cabeceira e lhe prestava desveladamente o duplo serviço de médico e de enfermeiro. Mas o pobre velho sacudia os ombros e pedia-lhe que saísse do caminho e não estivesse a contrariar a morte. É melhor deixar que isto acabe por uma vez. Disse-lhe a Talizer da manhã, Duralgate Arpar lhe pareceu mais sucumbido e triste.
Tu que eras moço e devivi as esperanças, tu, meu filho, atravessas a existência como um espectro. Como consentiste que a mulher, a quem dedicaste todo o teu amor e a melhor parte do teu coração, levasse consigo para sempre a alegria e os sorrisos da tua mocidade? E queres exigir deste pobre velho a coragem que te falta?
Não!
Renuncia a tal intento e reage contra a tua tristeza procura viver, para que ao menos possa eu fechar os olhos, na doce ilusão de que o perseguidor de teu pai há de se ser um dia punido por tuas mãos.
Meu pai! Juro-lhe por minha honra que o senhor ou a sua memória serão vingados. Assim, fala-me deste modo, meu Gaspar. Dá a este coração amargurado uma ideia consoladora.
Ah, sabes perfeitamente que nunca fui rancoroso e jamais me comprazi com o sofrimento alheio, mas tanto e tanto fel me verteram cá dentro. Tanta e tanta lama me atiraram, que afinal todo eu me converti em lema e fel.
Sinto-lhe, fazia dantes consistir a minha felicidade no cumprimento do dever e toda a minha aspiração em ser bom, eu sou hoje cruel e vingativo. Preciso saber desde já que serás inexorável na vingança, que calcarás debaixo dos pés o meu ordugo.
Proetes, não é verdade, meu filho.
Não é verdade que serás ainda mais cruel do que ela?
Sim.
Meu pai, juro-lhe por minha honra. E os dois abraçaram-se comovidos. No resto da sala corria um silêncio que já era de morte. De repente, porém, ouviu-se uma voz, fresca sonora gritada à porta.
Gaspar!
Orra! Onde diabo estás tu? Aquela voz alegre despedaçou escandalosamente o silêncio compacto da sala. Gaspar levantou-se de um silêncio e pipritou-se nos braços de Gabriel, que voltava dos seus estudos acadêmicos.
Meu filho, dizia ele chorando em minha rinda, e beijava na testa e nas faces.
Como estás forte, como estás belo, e voltando-se para o coronel, olha.
Olha lá, veja o Gabriel.
Entrou como um raio de sol. Já não há tristeza, exclamava o Mé.
Já não há tristezas.
Fugiram as sombras e abraçavam o enteado. Como me das vida, como eu te amo, meu filho. E Gaspar, com efeito, parecia outro, estava agora reanimado e feliz. O coronel abraçou-se o filho de Violante.
Volta afinal, meu pequeno, disse-lhe procurando sorrir.
Fizeste bem. Cá estávamos nós outros, como dois tolos, à espera da morte, e afinal chegas tu, quis a vida, a alegria, a mocidade, com 1000 cartuchos.
Não há como ter 20 anos.
Mais que escuridão, meu Deus! Disse Gabriel olhando em torno de si. Como se pode viver em uma casa fechada deste modo? E escancarou uma janela que dava para a rua. Uma baforada quente do ruído de fora invadiu com a luz do meio-dia a sala do coronel, e despertou do seu fundo entorpecimento. Que diabo faz este piano paralítico, que não me dá um ar de sua graça? Exclamou o rapaz estacando defronte do sombrio instrumento.
Ah, supunhas não te havia de pôr mais os dedos.
Ora, e fera meu velho endentevado, que já de vou escovar a alma. E, sem ouvir-o com o coronel, gabritava Itala Gabriel, sacou a capa do velho piano e abriu-o com estrondo.
Olha que me afliges com isso, Gabriel, dizia o pobre veterano.
Depois da minha Anitta, ninguém mais tocou nessas teclas. Não me faça chorar.
Mas já ninguém vinha ouvir, porque um dobro de turbilhão de notas enchia a sala com a sonoridade retumbante dos seus ecos.
Era um infernal. Bailado de Offenbach. As notas palpitavam vertiginosamente no ar adormecido daquela sala, como um bando de máscaras endemoniadas invadindo uma sacristia. E tudo parecia ir a pouco e pouco revivecendo com o delírio da música. Os graves trastes, cheios de pó e alquebrados de abandono, pareciam resistir ao desejo de atirar-se aos pinchos do cancã. Os retratos a óleo, o venerrelógio de armário, as estantes, os tremós, o canapé, tudo parecia acordar a mágica fascinação do rei da gargalhada musical. Gaspar esfregava as mãos. É Manqual. A mesma vivacidade. A mesma voz, a mesma formosura. E limpava os olhos apressado, para os não ocupar com outra coisa que não fosse Gabriel.
Como é, vivo?
Como é belo, e com a fisionomia iluminada de amor paterno. Não obstante, o velho coronel a chorava silenciosamente a um canto. Só ele não participou da alegria geral, ao contrário, aquela música, petulante e sarcástica. Doía-lhe por dentro como um injusto a sua tristeza. A casa palpitava e estremecia na onda vertiginosa das vibrações, quando de súbito assomou à porta o vulto magro do Marmelada, o chapéu para a nunuca e as botas encalavradas, a dançar o som do palpitante bailado. O pobre homem tinha, inteiramente fora de seus hábitos e talvez em consequência da fome, apanhado uma formidável bebedeira, e no entanto, não podia ser melhor o impulso que o levava ali, e a prestar um grande serviço, fazer uma revelação importantíssima para o coronel. Depois daquele delírio em que o expulsara de casa, o infeliz ainda mais se afundara no seu desânimo moral e físico. O sogro mandara chamá-lo por várias vezes, mas Alfredo resmungava que lá não poria os pés. Haviam-no enxotado, como se enxota um cão, ele, porém, é que não o voltaria como os cães. Sabia que era um pobre diabo, mas tinha consciência de não haver mal a ninguém, nem cometer baixezas para que o tratassem daquele modo. E o caso é que, apesar de toda a sua miséria, nunca mais voltaria com efeito, se não fosse o seguinte. Na manhã desse dia, toscanejava estendido em um dos bancos do passeio público, quando dois homens se assentaram no banco imediato, conversando. Alfredo reconheceu-os. Eram o comendador Moscoso e o Melo Rosa. O viúvo de Ana fingiu que dormia, escondeu o rosto e prestou ouvidos. Os outros não lhe descobriram as feições, nem desconfiaram de sua presença. Tão miserável era o aspecto de viúvo de Alfredo e tão borracho parecia estar. O comendador, entretanto, ia dizendo em continuação a sua conversa. Pois o bicho escondeu-se. Suas fimofinas produziram o efeito desejado. Mais umas duas da mesma forta e lavra-se-lhe a certidão de óbito. Ora, Melo Rosa tira papel do bolso e leu com intenção. O nosso coronel, sem milho e crivado de dívidas, não sai do buraco, nem a sétima facada. Tem medo dos cadáveres, coitado. Mas nós havemos de arrancá-lo do esconderijo, nem que seja amarelada. Lá diz o outro que Macalho, quando se coça, é que está tramando alguma. Vamos ter nova patifaria. Olha o vivo, a sentinela. Que tal a acha? Perguntou o Melo ao comendador.
Não sei.
Faltava-lhe graça. Você tem sido mais feliz das outras vezes. Veja se faz alguma coisa mais picante, Mordaz. Melo guardou silenciosamente a tira no bolso e prometeu arranjar coisa melhor. E depois acrescentou com interesse. É verdade, preciso que o comendador me adiante 50 mil réis. Eu aperto sério. Adiantar era o seu termo quando pedi dinheiro. Disse o outro. Você ultimamente me come bastante dinheiro. Lembre-se de que não há muitos dias que eu...
Bagatelas. Replicou Melo com um ar superior da dor. Bagatelas, não.
Ora, pelo amor de Deus. Estava eu bem servido se quando se contasse com as bicos para viver. E é dessa forma que o senhor que lhe arranje a beberta.
Ora.
Seu comendador, tire o cavalo da chuva. Mas é que, ora, o senhor sabe perfeitamente que, para estar em contato com ela, é preciso ter algum dinheiro no bolso. É já uma garrafita de champanhe, a meio quilo de marronsguês, já um camarote no alcazar. E estas coisas, meu amigo, não se fazem com palavras. Quem quer a moça, puca pela bolsa. Se eu tivesse a certeza de que você conseguia o que eu desejo. É uma asneira, bem sei, mas gostei da tipa. E quem lhe diz que não consiga? Repicasa comigo, é roupa palavada e engomada. Luxo e dinheiro para os alfinetes. Se ela quiser, é pegar. Contando que não receberá mais ninguém.
Ah!
De portas para dentro, há de só sal o menino. E o comendador afagava o próprio queixo, sonhando-se já na felicidade futura. Pois é, confirmou Rosa, mas estas coisas custam seu bocado? A gaja é artista. Porém eu lhe darei umas voltas, que ela o remédio que terá é cair. Posso vê-la hoje, pode no alcazar. Se quiser, previnora de que se não comprometa, iremos depois cear os três ao príncipes. E o Melo, batendo no outro com o braço, piscou maliciosamente um olho. Descanse que não ficarei até o fim da ceia, Maganão. O diabo é aquele gerente Ramos tem umas unhas tão compridas. É um roubo que cobra no hotel dos príncipes. Bem, mas vai, não é sim. mas veja se obtém da Berta o que lhe disse. Eu não tenho jeito para falar nessas coisas. E o comendador fez um ar de acacanhamento. Deixe correr o Marfim por minha conta, respondeu Melo com um movimento persuasivo. A questão é o... E fez com os dedos sinal de dinheiro. Pois bem, tome lá os 50. Mas veja se economiza, homem. Eu também não tenho em casa nenhuma máquina de dinheiro. Ora, não ofenda Deus, comendador. E vamo-no. E foram-se os dois a passo frouxo pela Alameda. O sol da manhã tirava-lhe cintilações das cartolas novas. Alfredo levantou a cabeça e esteve a olhá-los vagagamente por muito tempo. Iam ali dois homens considerados em público e diversamente felizes. Depois levantou-se impelido por uma resolução e tocou para a casa do coronel. Mas em caminho, um companheiro de miséria convidou-o a tomar um trago. Alfredo estava em jejum e já tinha bebido. Bebeu ainda mais e ficou afinal como o vimos surgir na sala do sogro. Este desejava muito tornar a recebê-lo, mas ao dar com ele naquele estado, escondeu o rosto nas mãos. O que mais me faltará ver, meu Deus? Dizia entre lágrimas o pobre veterano. E Gabriel deixou de tocar, acorreu a conter o cunhado, mas Alfredo, possuído de uma alegria frenética, continuava a canear a seco, agitando as esverdinhadas da sua hedionda sobrecasaca. Quebra! Gritava ele com a voz estrangulada de cansaço e trêmula de embriaguez. Quebra, meu bem! Quebra o caroço! E pulava, revirando os olhos e sacudindo os braços. Viva a folha! Viva a pândega! Gaspar procurava detê-lo. Alfredo, que é isso? Então, solta-me, Gaspar. Eu estou contente. Trago-lhe uma notícia importante. Venho às alvíceras. Devemos todos tomar hoje uma boa carraspana. Tem qual segredo? E o marmelada fechou a mão no ar e cambaleou. Sê tudo. E cuspia-se. Solta-o, então não digo. Se quiseres saber, vai buscar vinho. Disso podes estar bem descansado, interveio Gabriel. Pois se não me derem vinho, não digo quem escreve as mofinas contra o tal coronel das dúzias. O velho saltou da cama.
Hey, sabes tu quem? Dele de Bier.
Dele tudo.
Pacada, se preciso for. Mas não o deixem sair, sem fazer a declaração?
Oh, meu Deus!
Ele saberá. Será crível que eu não morrerei sem. E o velho caiu de braços na cacama, a exclamar no dodói da vertigem. Fechem as portas. Não o deixem sair. Está o que você veio fazer, disse Gabriel a Alfredo. Está danado? Respondeu este com a voz mole e com um sobressalto de medo. Tu pensas, velho rabugento, que eu voltaria cá, se não fosse ter pena de ti. Vim para dizer quem é o autor das mofinas, mas vocês não querem obsequiar. Não digo. E voltando-se para Gabriel, menino, vai para o piano, que eu gosto de música. Mas vendo que ninguém o atendia, resmungou zangado, ganhando a pó. Querem saber que mais? Vão vocês todos para o diabo que os carregue. E deitou a correr para a rua. Segurem Joca o coronel. E tentando erguer-se, desabou nos braços do filho. Gabriel precipitou-se no encalço de marmelada. Só conseguiu alcançá-lo já no fim da esquina. Espere com um milhão de raios, disse o rapaz, segurando-lhe o braço. Largue-me, exclamou o outro. Ou vou-lhe ao frontispício, cara. Que tem dinheiro esse? Tome. Pode beber à vontade, mas diga primeiro quem é o autor das mofinas. Alfredo guardou o dinheiro e segredou. É o Melo Rosa e o comendador Moscoso. O Moscoso é aquela peste que se queria casar com a minha defunta mulher. Minha rica ninha, e desatou a soluçar. Era uma santa menino. Uma santa. Console-se, porque agora as coisas lhe vão correr melhor e eu preciso falar daí.
O Bié.
É negócio muito sério. Venha cogócio. Pronto. Eu caçou como reguinho.
Queremos dinheiro. Se você quiser sujeitar-se,
não lhe faltará o necessário e também algum dinheiro.
Dai.
Queremos dinheiro, sebo. Pois terá dinheiro. Espere um instante por mim. E Gabriel subiu novamente à casa do coronel. Disse a Gaspar de quem eram as mofinas. Pediu-lhe que ficasse durante a sua ausência fazendo companhia ao velho. E depois foi ter de novo com Bessa.
Decide.
Alfredo acompanhou-o. Você almoçou hoje? Perguntou Milhabra. Bem, mas de hora em diante é preciso mudar de vida. Cá está um hotel. Entramos. O Marlá hesitou. Em Gabriel procurou o dono da casa para encarregá-lo de Alfredo. É um amigo meu, disse-lhe que por desgostos caiu neste estado. O senhor tratará dele o melhor possível. Obrigue a recolher-se, faça comer alguma coisa, lavar-se, vestir-se de roupa nova, enfim. Quero que ele não saia daqui. sem ter voltado ao seu primitivo estado de asseio e decência. Não me diga que não. Aqui lhe deixo 100.000 erer as primeiras despesas. Não tenho mais dinheiro comigo, porém. Amanhã voltarei e desejo encontrar o seu hóspede em melhores condições. O principal é não deixá-lo sair sem estar restaurado. O hoteleiro afinal aceitou e fez recolher Alfredo. Este não queria deixar-se prender. Querrava-me, berrava ele, debatendo-se. Querem roubar-me, porque tenho dinheiro comigo, Erumigo.
Nome.
Há testemunhas. Gabriel recomendou ainda uma vez o seu protegido e rirou-se, gozando a caridade que acabava de praticar. Ao chegar a casa, disse-lhe a Clara e Gaspar havia saído. E deixou o velho sozinho. Que imprudência. E foi fazer companhia ao coronel. Às 10 da noite voltava Gaspar. Vinha radiante. Meu pai, exclamou ele logo ao entrar, alegre o seu coração. Está descoberto o autor das mofinas? Alfredo dizia a verdade. Soube agora que chegara este a tal resultado, fingindo que dormia em um banco do passeio público, perto do qual conversavam o comendador Moscoso e o Melo Rosa. Procurei este último que conhecia e consegui-lhe dele a confissão de tudo.
O verdadeiro ador dos mofinos ao comendador Rosa?
Agora compreendo, gritou o coronel, depois de um esforço de memória. O comendador Moscoso. Já sei. É um sujeito que desejou casar com Anita. Eu não consenti. Infame. E por que lhe neguei? Ah. Mas caro pagarás, miserável. Nada de precipitações, observou Gaspar. É necessário fazer tudo com calma para obtermos bom resultado. Eu me encarrego do comendador. O senhor há de recebê-lo aqui neste quarto sem se incomodar. Ele há de vir cá, há de ajoelhar-se a seus pés e o senhor dir-lhe-á o que quiser. Fique descansado. Durmo hoje sem preocupação, porque o essencial está feito.
Obrigado, meu filho, muito obrigado, disse o coronel abraçando o filho.
Até já me sinto são e forte depois de tuas palavras, meu Gaspar.
Bem, mas é preciso de descansar. Por enquanto, não convém falar muito sobre isto. Veja se consegue dormir.
Se precisar de mim, toque a campainha. E voltando-se para Gabriel. Vem comigo cá ao escritório. E quando se acharam a sós, acrescentou. É uma incumbência sagrada. Vais falar-me de minha mãe.
Sim, de tua mãe e de ti, meu amigo.
E encerraram-se no escritório. Entretanto, o coronel, logo que sentiu a casa em silêncio, envergou o seu capote militar, pôs o boné, tomou um revólver e, apoiando-se a uma grossa bengala de cana da Índia, ganhou cautelosamente a porta da rua e saiu. Dirigia-se para o palacete do comendador Moscoso.